Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Mossad e os Carrascos do Kidon. O jornalista e ensaísta Eric Fratini examina o braço associado a operações especiais e execuções seletivas do Serviço de Inteligência Israelense. Trata-se de uma obra de não-ficção jornalística, construída como investigação histórica e relato de espionagem, que acompanha cerca de 6 décadas de ações clandestinas atribuídas ao Mossad e, em especial, ao Kidon, frequentemente traduzido como baioneta. O livro reúne casos de sequestro, perseguição a criminosos nazistas, retaliações contra organizações armadas palestinas e operações ligadas à proliferação nuclear no Oriente Médio. Além das missões, Fratini procura situar a estrutura decisória que envolve diretores do Mossad e autorização política para ações de alto risco. Seu propósito não é oferecer uma história institucional neutra de Israel, mas expor a lógica, os métodos e as consequências da chamada Guerra nas Sombras. Como muitas informações sobre inteligência permanecem sigilosas ou são contestadas, a leitura exige distinguir entre documentação disponível, versões oficiais e reconstruções jornalísticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Kidon como instrumento de ação clandestina e seletiva do Estado, o eixo do livro é o Kidon, apresentado como uma subunidade ligada às operações especiais do Mossad e associada, no imaginário público e em relatos jornalísticos, a missões de captura, sabotagem e eliminação de alvos. Fratini usa essa estrutura para discutir uma característica central da inteligência estatal, a passagem da coleta de informação para a ação direta. Nessa perspectiva, saber quem representa uma ameaça não basta. O Estado decide se, quando e como irá intervir fora de seus procedimentos militares convencionais. A denominação Carrascos evidencia que o autor concentra sua atenção no ponto mais controverso desse processo, a execução seletiva legitimada por autoridades políticas como medida de segurança nacional. O livro associa as decisões a uma cadeia de comando, na qual a autorização do primeiro-ministro aparece como requisito relevante para missões excepcionais. Essa ênfase é importante porque impede que as operações sejam vistas apenas como iniciativas autônomas de agentes secretos. Elas envolvem cálculo político, responsabilidade institucional e risco diplomático. Ao mesmo tempo, a alegação de disciplina e autorização formal não resolve o debate jurídico ou moral. Uma ação encoberta pode ser considerada defensiva por seus executores e, simultaneamente, ser interpretada como assassinato extrajudicial por adversários, vítimas e governos afetados. O livro se torna mais útil quando lido dentro dessa tensão, e não como simples celebração da eficiência operacional. Em segundo lugar, casos históricos e a continuidade entre caça a nazistas e contra-terrorismo, Fratini organiza boa parte de sua investigação por operações, conectando episódios de épocas e adversários distintos. Um marco inicial é a captura de Adolf Eichmann na Argentina, em 1960, operação amplamente reconhecida, que levou o ex-funcionário nazista a julgamento em Israel. O livro a trata como referência para a política israelense de localizar inimigos além de suas fronteiras. Também aborda a perseguição a Herbert Kuckers, ligado a crimes cometidos na Letônia durante a Segunda Guerra Mundial, e ações posteriores contra figuras e redes relacionadas ao terrorismo palestino. A comparação entre esses casos revela uma mudança de contexto. Caçar responsáveis por crimes nazistas remete à memória do Holocausto e à busca por responsabilização histórica. Combater grupos armados contemporâneos responde a ameaças presentes, muitas vezes em cenários de conflito permanente. Ainda assim, a narrativa identifica uma continuidade na ideia de que Israel pode agir globalmente contra quem classifica como perigo grave. Essa continuidade é analiticamente relevante, mas não deve apagar diferenças de legalidade, evidência e finalidade entre captura para julgamento, retaliação e assassinato direcionado. Ao reunir esses episódios, o livro ajuda o leitor a perceber como o passado traumático, a política regional e a doutrina de dissuasão se entrelaçam na atuação atribuída ao Mossad. A força do recorte está justamente em mostrar que operações secretas não são eventos isolados, elas formam uma linguagem de poder estatal ao longo do tempo. Em terceiro lugar, a guerra nas sombras contra organizações armadas e programas nucleares. A edição brasileira destaca operações vinculadas à chamada Guerra nas Sombras contra terrorismo e proliferação nuclear, nesse terreno. Frattini descreve uma disputa na qual estados e grupos armados procuram evitar o confronto aberto ou complementar operações militares convencionais com espionagem, infiltração, sabotagem e ataques dirigidos, casos associados ao Hamas, à Organização para a Libertação da Palestina e a cientistas envolvidos em programas nucleares do Iraque e do Irã aparecem como exemplos de alvos considerados estratégicos por Israel. A lógica exposta é preventiva remover um dirigente, especialista técnico ou intermediário de armas antes que ele possa contribuir para um atentado ou para o fortalecimento de uma capacidade adversária. Porém, o livro também permite observar os limites dessa lógica. A eliminação de indivíduos pode interromper projetos, desorganizar redes e sinalizar alcance operacional, mas não elimina necessariamente as condições políticas, sociais e territoriais que alimentam conflitos. Além disso, ações clandestinas no exterior podem gerar crises diplomáticas, reações retaliatórias e controvérsias sobre soberania. O valor da obra, nesse aspecto, está menos em oferecer uma fórmula de segurança e mais em tornar visível o cálculo de custo e benefício por trás de decisões normalmente ocultas. Para o leitor, a questão central deixa de ser apenas a missão funcionou e passa a incluir que efeito estratégico produziu, quem assumiu seus riscos e quais normas foram contornadas em nome da prevenção. Em quarto lugar, a cadeia de comando e o problema da responsabilidade política. Um dos aspectos mais relevantes do livro é deslocar o foco dos agentes para os dirigentes que autorizam, supervisionam ou respondem pelas operações. Frattini apresenta os diretores do Mossad, conhecidos como Memuné, e enfatiza a relação entre a agência, o governo e o primeiro-ministro. Essa escolha contraria a imagem de que serviços secretos atuam completamente à margem do poder formal. Mesmo quando a execução é clandestina, ela pode depender de deliberações de alto nível, avaliações de inteligência e normas internas que definem alvos, procedimentos e limites. A obra menciona, por exemplo, a distinção alegada entre líderes políticos e alvos operacionais, além da necessidade de autorização para certas execuções. Esses critérios são importantes como objeto de análise, pois mostram a tentativa de enquadrar a violência secreta em uma linguagem burocrática e estatal. Contudo, regras internas não equivalem automaticamente à legitimidade perante o direito internacional, tribunais ou a opinião pública. A responsabilidade política se torna particularmente difícil de apurar, porque informações podem permanecer classificadas. Governos podem negar envolvimento e as fontes disponíveis são parciais. Ao expor esse circuito decisório, Frattini oferece uma entrada concreta para discutir controle civil sobre a inteligência. O leitor pode avaliar não apenas a destreza atribuída aos operadores, mas também a qualidade das informações que embasaram decisões irreversíveis, os mecanismos de prestação de contas e o preço democrático do sigilo. Por último, jornalismo investigativo, fontes sigilosas e os limites de uma história secreta. O livro adota ritmo de documentário investigativo e transforma episódios pouco acessíveis ao público em uma narrativa contínua. Essa é uma de suas principais qualidades, Frattini, aproxima leitores não especializados de uma área repleta de siglas, estruturas opacas e conflitos internacionais complexos. A reconstituição de operações ajuda a visualizar questões abstratas, sigilo, infiltração, autorização estatal e dissuasão, em situações concretas. Contudo, o próprio objeto impõe uma limitação metodológica decisiva. Serviços de inteligência raramente divulgam arquivos completos e governos envolvidos podem ter interesse em confirmar, omitir ou distorcer informações. Por isso, atribuições de responsabilidade, detalhes operacionais e perfis de agentes devem ser lidos com cautela, especialmente quando não há confirmação independente. A narrativa pode combinar fatos consolidados, depoimentos, material jornalístico e interpretações cuja verificação pública é desigual. Essa observação não invalida a obra. Ao contrário, define a forma mais produtiva de utilizá-la. Em vez de tratá-la como registro definitivo de cada missão, o leitor pode vê-la como investigação interpretativa sobre a cultura operacional atribuída ao Mossad. UFO, comparar seus relatos com estudos acadêmicos, documentos desclassificados e fonte de perspectivas distintas é essencial para evitar conclusões automáticas. Assim, a linguagem envolvente do livro se converte em ponto de partida para analisar como histórias de espionagem são construídas, disseminadas e transformadas em explicações sobre poder, medo e segurança. Em conclusão, Mossad, Os Carrascos do Kidon é indicado para leitores de história contemporânea, relações internacionais, estudos de segurança, jornalismo investigativo e espionagem. Também pode interessar a quem acompanha o conflito israelo-palestino e busca compreender por que operações encobertas ocupam lugar tão importante na estratégia de estados, submetidos a ameaças reais ou percebidas. Seu benefício intelectual está em apresentar, por meio de casos e estruturas de comando, as escolhas que a expressão segurança nacional muitas vezes oculta a seleção de alvos, decisão política, violação de fronteiras, segredo e consequências imprevisíveis. A leitura não substitui pesquisa acadêmica, documentação oficial ou análise jurídica, especialmente porque o universo da inteligência é marcado por fontes incompletas e alegações difíceis de verificar. Ainda assim, fornece um repertório inicial concreto para formular perguntas melhores sobre eficácia, proporcionalidade e responsabilidade. Em comparação com panoramas genéricos sobre o Mossad, o diferencial do livro é o recorte concentrado no Kidon e na dimensão operacional das ações atribuídas à agência. Em vez de se limitar à fama da organização ou a uma cronologia institucional, Frattini enfatiza a relação entre missões específicas e a lógica política que as torna possíveis. A prosa de investigação também o distingue de estudos excessivamente técnicos, tornando o tema acessível sem reduzir sua gravidade. É uma obra mais valiosa quando lida criticamente como narrativa informada sobre a guerra clandestina e como convite a confrontar os dilemas éticos e legais das execuções seletivas estatais. Se você quiser apoiar Eric Frattini, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!